Existe um bombardeio de notícias. Eu vi até uma reclamação do nosso ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que ele tinha criado um site, né, para dar as principais informações sobre o coronavírus, e eles esperavam 100 mil acessos. Num dia, eles chegaram a ter 37 milhões de acessos. Tiveram que jogar o provedor para as nuvens. Você vê o tamanho do exagero e do pânico que as pessoas ficam. Como é que nós podemos tranquilizar o nosso ouvinte e fazer com que ele possa checar as notícias, se são realmente verdadeiras ou não?
Bom, Pedro, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente destacar que a gente está vivendo um momento realmente de muita desinformação, de muita informação desencontrada, de informação manipulada, mas não somente isso, a gente também tem uma série de pessoas que acabam compartilhando informação sem verificar, simplesmente por não terem o conhecimento de determinado tópico, por não saberem o que é realmente verdadeiro sobre um determinado tema. E esse momento do coronavírus também é muito delicado, porque essa é uma doença muito nova para todos nós, né? Para todos nós como sociedade, mas também para os médicos, para os pesquisadores, para todos que estão envolvidos no combate a esse novo vírus aí que a gente vem acompanhando, né? Então, muitas vezes, uma informação que é verdadeira em um momento, ela passa a ser falsa 2, 3 dias depois. Uma recomendação que vale para janeiro passa a não valer mais em março, né? Então, a gente tem que ter um pouco de calma. Eu sei que é bastante complicado nesse momento, né? Estamos todos nas nossas casas, as nossas rotinas mudaram. Muita gente, quem pode, né, tá em casa, quem pode não tá saindo na rua, tá fazendo isso. E é difícil a gente manter a calma diante de um momento de tanta incerteza, mas a minha primeira dica, assim, a mais essencial, é que a gente mantenha a calma nesse momento e que a gente fique atento às informações que chegam para que a gente não seja um vetor de mais uma pandemia, né? Não somente do coronavírus, mas também da desinformação.
É, uma informação que eu queria dar agora para o ouvinte, que eu não expliquei na hora, que todo esse trabalho que vocês fazem está sendo coordenado pela IFCN, que é International Fact Checking Network, que numa tradução livre seria uma rede internacional de verificação de fatos, não é isso, Natália?
É isso, exatamente isso, Pedro.
Me diz uma coisa, como é que é feita essa verificação e como a verdade vem à tona em segundos?
Bom, a gente tem algumas ferramentas, né? Cada plataforma de checagem ao redor do mundo, hoje a IFCN conta com quase 100 signatários, né, do seu código de ética, um processo bastante complicado, bastante complexo, que as plataformas passam todo ano para que possam fazer parte dessa rede, né? E cada uma delas tem a sua metodologia. No caso da Lupa, a gente costuma trabalhar com informações que possam ser baseadas em dados públicos, que possam ser confirmadas a partir de fatos históricos, né? E que venham aí acompanhadas de alguma comprovação, seja ela imagética, seja ela em forma de texto, né? E de posicionamentos oficiais também dos órgãos que a gente sabe que tem credibilidade para falar sobre determinados temas. Então, a Lupa sempre procura se apoiar em informações que venham das fontes oficiais, e nesse caso eu gostaria de destacar muito a parceria do Ministério da Saúde, especificamente no caso do coronavírus, né? O Ministério da Saúde tem sido bastante efetivo nas respostas. Quando a gente tem alguma dúvida, alguma informação que está se espalhando e que a gente precisa verificar se aquilo realmente foi dito por parte do Ministério da Saúde, se aquela é a orientação ou não é, a gente tem tido uma pronta resposta nesse caso. E também as sociedades médicas, né, do Brasil, e também aos conselhos federais ligados à medicina, não só o Conselho Federal de Medicina, mas também de todas as suas especialidades. Então, a Lupa faz esse trabalho a partir da consulta dessas fontes, né, e a gente vai, então, cruzando informações num trabalho jornalístico que é um pouco mais aprofundado do que a reportagem e que permite, através das coisas que a gente publica, dos textos que a gente publica, que as próprias pessoas façam as suas verificações. O que a gente costuma fazer é disponibilizar no nosso site para todas as informações, todas as verificações que a gente faz, os mesmos links onde a gente encontrou as respostas que dão suporte para dizer se aquela informação é verdadeira ou falsa. E acreditamos que dessa forma qualquer cidadão, qualquer pessoa também pode ir aprendendo aos pouquinhos como fazer as suas verificações.
Perfeito, Natália. Agora, Natália, me diz uma coisa, as pessoas, vocês que têm acesso a todas essas informações e que estão acompanhando com uma lupa muito maior de que qualquer cidadão comum. As pessoas estão muito apavoradas, estão apreensivas. Qual seria o sentimento, o principal sentimento cooptado por vocês?
A gente percebe, sim, Pedro, uma preocupação grande das pessoas, né? Acho que, mais uma vez, a gente cai na questão de que tudo é muito dinâmico dentro dessa pandemia, dentro do que a gente sabe sobre o coronavírus, e a incerteza, ela sempre acaba gerando uma apreensão nas pessoas, né? Então, a gente não tem uma pesquisa científica, uma coisa que tenha medido isso de uma maneira metodológica, né? Claro. Quantitativa, mas o sentimento geral das pessoas é de muita incerteza e, portanto, de muita preocupação. E esse é um ambiente...
Mas não chega a ser um pânico, né? O brasileiro não vive esse pânico. Acho que é mais um receio, um leve receio, um leve medo, mas da incerteza e até mesmo a incerteza econômica, muito mais importante do que pela saúde, né?
Certamente, eu acho que a gente tem as duas preocupações andando aí bem juntas, né? Estamos todos muito preocupados realmente com a economia. Acho que a gente vai enfrentar um período, não sou uma estudiosa, né, econômica, sou uma checadora de fatos, mas pelo que a gente observa do retrospecto mundial em crises econômicas, a gente sabe que talvez a gente venha a enfrentar um período de recessão aí mais adiante. Mas de nada adianta a gente proteger a economia nesse momento se a gente permitir que as pessoas não protejam a sua saúde, né? Então, acho que todo mundo está preocupado nos dois sentidos, em se manter vivo e saudável em um primeiro momento e também conseguir manter a sua rotina econômica e movimentar a economia do país.
Tá certo, Natália Leão. Olha, foi um prazer enorme te receber aqui no Revista Brasil. Agradeço e muito a atenção que você se dispôs a dar a todos os ouvintes da Rádio Nacional, não só de Brasília, mas de São Paulo e em todo o país. E desejo a você boa sorte, né?
Muito obrigada. Eu queria só deixar a dica de que, se tiverem dúvidas, podem escrever para a Lupa no e-mail lupa@lupa.news. que é o e-mail onde a gente recebe sugestões de checagem, e também acessar o nosso site no www.lupa.news para verificar as informações que a gente está acompanhando por lá. Obrigada pelo espaço, um grande abraço.
Um grande abraço para você. Esta foi Natália Leal, diretora de conteúdo da agência Lupa, que é uma entidade, né, que está ligada à International Fact Checking Network, que é uma rede internacional de verificação de fatos.